Capital FM.
Bom dia a todos os queridos ouvintes da Rádio Primeira Capital FM. Hoje, neste exato momento, no Manhã Total, temos um bate-papo essencial em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o transtorno do espectro autista. Afeta milhares de pessoas e suas famílias, trazendo desafios e também muitas conquistas. Para discutir esse tema de forma ampla, recebemos três convidados que vão trazer diferentes perspectivas sobre o assunto. O Dr. Márcio José, que é médico especialista em medicina funcional integrativa e pós-graduado em autismo. Também a doutora Lucimar Aparecida Silva, advogada, que vai falar sobre os direitos das pessoas autistas e suas famílias. E a Ivonete Dias, que é fonoaudióloga, para trazer um olhar clínico sobre o desenvolvimento da comunicação em crianças e adultos autistas. Sejam todos bem-vindos à Rádio Primeira Capital FM. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Vamos começar o nosso bate-papo, né? Começando com o Dr. Márcio José, né? Que é médico e funcional integrativo. O autismo, né, doutor, é um espectro com diferentes manifestações. E como a medicina funcional integrativa pode auxiliar no tratamento e bem-estar das pessoas com o autismo, né?
Olá, bom dia. Quero agradecer o convite, né, da Rádio Primeira Capital, agradecer aos colegas que estão aqui, né, e abrir esse espaço, um dia muito importante, né, dia da conscientização, né, do autismo. Então a gente avalia, nós da medicina integrativa, o paciente como um todo, né, porque hoje a gente vê no meio mais comum, receber o diagnóstico de autismo, por exemplo, uhum. O que ele vai ter? As terapias, que são fundamentais, indiscutíveis, uhum. E às vezes um remédio, seja um risperidona, um aripiprazol, só que a gente avalia um pouco mais profundo, a gente sempre tenta entender o porquê a causa do autismo. A gente vê muito falando que o autismo é genético, né? Uhum. genética. Nossa genética não mudou, milhares de anos não mudou. Então o que está acontecendo? No passado tinha casos? Tinha. Só que hoje está aumentando muito. Hoje já é considerado uma epidemia. Hoje a estatística fala que a cada 36 crianças que nasce, uma tem diagnóstico de autismo. Uhum. E se não for feito nada, em 2040, se seguir a mesma proporcionalidade, a cada 8 crianças que nascer vai ter diagnóstico de autismo. Então, não é praticamente genético. Genético, às vezes, a gente dá um exemplo, uma síndrome de Down. Alterou um gene, uma expressão no cromossomo, você já vai ver que a criança vai ter síndrome de Down. Uhum. O autismo, a grande maioria das vezes, a criança nasce perfeita e tá indo, você não sabe se vai ser autista ou não. Sim. Então, o que está acontecendo? As expressões dos genes estão mudando, estão tendo uma tendência a ser mais frágil. Como assim? O meio ambiente hoje que a gente vive está tóxico. É diferente de 100 anos atrás. A maioria morava na zona rural, tomava água natural, não tinha agrotóxico, não tinha química. Hoje é Wi-Fi, é radiação, tudo que a gente come tem conservante, estabilizante. Então, o meio ambiente que a gente vive, o estresse, tudo, correria, noite de sono mal dormida, remédios que aumentou o consumo, remédio para depressão, remédio para ansiedade. Todo mundo ficou tóxico e a expressão dos genes estão mais frágil. Consequentemente, um dos genes, tem vários genes associados ao autismo. Uhum. Tem 800, mais genes, cada vez estão descobrindo mais. Mas não necessariamente é regra. Eu tenho o gene e vou ter autismo ou não. Uhum. É igual um exemplo que a gente dá. Eu tenho um gene favorável a ter diabetes tipo 2. Minha família tem, meu pai tem. Será se eu vou ter? Depende do meu estilo de vida. Se eu alimento saudável, faço atividade física, eu não vou desenvolver diabetes. Por mais que eu tenha uma tendência favorável. E o autismo está nascendo com a expressão dos genes que chama citocromo P450, do fígado. Eles estão com poder de desintoxicação menor do que as outras crianças, no ideal. Por exemplo, ele entra em contato com alguma substância tóxica, que tudo está tóxico, ele não consegue metabolizar essas toxinas. Então, consequentemente, digestão prejudicada, pode ver quase todas as criancinhas têm um problema digestivo ali, uhum. Porque as enzimas deles são prejudicadas, consequentemente já associado ao fígado, então ele não consegue digerir bem aqueles alimentos que ele entra em contato, consequentemente inflama o intestino, consequentemente entra toxinas para a corrente sanguínea, que vai fazer o quê? Neuroinflamação. E aí onde começa? Pode inflamar a área da fala, a doutora vai saber mais que a gente, a área de Broca, a área de Wernicke, que é uma área inflamada, vai ter dificuldade na fala. Inflamação da área de locomoção, pode ter dificuldade na locomoção. Então, o que, que a gente frisa? É, os marcos do desenvolvimento. Hoje é o mais importante. Hoje, inclusive, já tem uma escala chamada MCHAT, que já foi incorporada na cardeneta de vacinação. Então, hoje é lei. Toda criança até 1 ano e 8 meses tem que passar por essa avaliação, que são são 28 perguntas com esses critérios. Falta de atenção, comunicação na escola, não fala, e vai preenchendo aqueles critérios. Depende dos critérios ali, já abre um sinal de alerta.
Uhum.
Então, e que a gente fala? Não espere para iniciar tratamento. Na dúvida, o médico hoje já está autorizado, suspeita, tal, de autista, sobre investigação. Com esse papel, já tem direito às terapias, então não postergue essas terapias. E, de preferência, um médico que saiba trabalhar com essa criança. A gente fala toda a parte de desintoxicação, de metais, agrotóxicos, tem diversos tratamentos de parasitas, suplementar essa criança, ômega 3, metilfolato, metilcobalamina. Então, hoje tem diversas armas para fazer esse fígado que não está fazendo função de detox, para ele voltar a trabalhar, para voltar a ter uma digestão boa e para não inflamar o intestino. Consequentemente, não inflamando o intestino, para de fazer neuroinflamação. Porque a neuroplasticidade, todo mundo sabe ali que a criança está desenvolvendo ali, o cérebro está formando. Então, se você deixar inflamar aquele cérebro, quando ele tiver com quanto mais idade, 10, 12 anos, praticamente o cérebro já está praticamente formado. Já teve aquela inflamação mais crônica, que poderia, às vezes, ter intervido antes. Entendeu? Então, por a gente fala, na dúvida, procura um profissional. Hoje já tem bastante nutricionista nessa área, alimentação importantíssima, tudo mais orgânico, né? E vamos abrir um espaço para a doutora falar, depois a gente complementa mais algumas coisas.
A doutora, a gente vai conversar com a doutora daqui a pouquinho. A gente continua com o doutor aqui, né? A ciência tem avançado bastante, né, doutor, no diagnóstico precoce do autismo. E quais sinais de alerta, né, os pais devem observar no desenvolvimento infantil?
Sim, isso é o mais importante, aquilo que a gente falou, o marco do desenvolvimento. Então, os pais, os familiares têm que ficar atentos. Criança nasceu, tranquilo, parto, às vezes, cesárea, mas nasceu bem. Até 3 meses de idade, ele tem que fazer interação visual. Isso é importantíssimo. Ele tem que olhar nos olhos dos familiares, do pai. Essas crianças que, não é regra de todos, não, mas ele já tem uma tendência a desviar o olhar. Então, coloca ele no berço, ele vira o olhinho. Ele vai abraçar, ele vira o olho. Ele não gosta de fazer esse contato visual. Então, esse já é um primeiro parâmetro. Crianças que choram muito, já tem que ficar atento. Com 6 meses ali, ele já tem que fazer interação social, já abraçar os pais, aquele afeto. As crianças, às vezes, eles não têm muito essa empatia de abraçar, eles não gostam muito disso, nem que toque neles, né? Hoje tem vários filmes aí, né, mostrando esses sintomas. Então, em torno de 12 meses ali, ele já tem que dar tchau, jogar beijinho, já começar o marco do caminhar. Então, com 12 meses, não dá tchau, não interage, não tem muita expressão de face. Às vezes o pai está triste, ele olha, ele não tem muita expressão com um aninho, 15 meses. Com 15 meses. Então, com 15 meses, ele já tem que estar falando já de torno de 20 a 50 palavras. Com 1 ano, ele já tem que falar mamã, papá. Se não fala, já está atrasado o marco de desenvolvimento, né? Então, com 2 anos, ele já tem que, teoricamente, já está andando. Já vai falar de 20 a 50 palavras. Com 3 anos, já fala até de 500 a 1.000 palavras. Com 5 anos, praticamente, ele já forma frases, já consegue interpretar interpretação de texto, raciocínio, entende se o pai está triste, a mãe está triste, entende que ele, pelo nome, todos os critérios. Então, isso tudo são marcos de desenvolvimento, que pode ser acompanhado hoje nas unidades básicas, inclusive com essa escala, que é fácil, está lá as perguntas. Né, escala que chama MCHAT, já está incorporada na carteira de vacinação. Uhum. Então, vai acompanhando, desde a pericultura ali no pré-natal, nas unidades básicas, começou a alterar qualquer marco desse desenvolvimento, opa, sinal de alerta, vamos investigar melhor o que está acontecendo com esse organismo. E às vezes eu sempre falo, o paciente veio para consulta para a gente dá o diagnóstico já de cara de autismo? Não, às vezes não. Às vezes o corpo está tão desequilibrado, tão intoxicado com mercúrio, com chumbo, com agrotóxicos, com metais, faltando vitamina, faltando nutriente, ele está desequilibrado, faltando hormônio, tireoide, cortisol. E aí ele vai ter, claro, vai estar desatento na escola. No... Aí você já vai dar o diagnóstico de fechando já ali? Não. Trata primeiro. Vamos ver? Desintoxica, trata, melhora a alimentação. Os pais interagem melhor. Aí a gente vai ver como que o comportamento dele. Aí vão o que sobra. O que sobrou talvez é o autismo verdadeiro. Né? Às vezes estava nível 2, cai para 1, ele vai ter aquele critério. Não já chegar de início, já taxar, olha, ele tem autismo, tal, tal. Não, você equilibrou o organismo da criança? Como que está? Solicitou exames? Está faltando vitamina B12? Está faltando ômega 3? Está faltando, entendeu? Tá alimentando, comendo, às vezes, só alimento industrializado? A gente sabe da seletividade alimentar, que depois a gente pode falar um pouquinho mais também.
Sim. Doutor, quando não é descoberto na infância, né? Quando já está na fase de adolescência, como faz para...
Então, aqui a gente fala, é atraso do diagnóstico, não pode. Quanto mais antes, melhor. Então, às vezes, que tem criança hoje que demora 4, 5 anos para conseguir o laudo. Perdeu aquela área ouro que o neurônio está fazendo, neuroplasticidade, está formando ali. Então, cada vez que atrasar o diagnóstico, tem ajuda? Tem. As terapias vão ajudar muito, equilibrar o organismo. Mas o cérebro ele já está mais estruturado, já fica um pouco mais difícil a gente trazer essa criança para a normalidade. Mas ajuda com a equipe toda, terapia, psicólogo, fono, a gente suplementando esse organismo. A gente sempre orienta os pais estar informado. Hoje os pais fazem curso de ABA, tem para a família. Porque às vezes ele fica 2 horas com a psicóloga, fazendo aba, com o TO, e o restante em casa e perde aquela sequência. Então o pai continua fazendo as terapias em casa, faz um conjunto com a clínica. O que a psicóloga está trabalhando aqui? Está ensinando como que pega, então continua o tratamento em casa. E escola. Então a gente sempre fala, tem que alinhar essas 3 coisas. Terapia nas clínicas, ensinar os pais a continuar a terapia em casa e os professores na escola. Ele está passando por tal fase de aprendizado, nós estamos trabalhando isso aqui com ele. Então, os professores já estão sabendo como contribuir com aquela criança. Que, claro, cada criança tem um espectro individual.
Sim.
Então, a gente fala clínica, casa, os pais e a escola. E entra essa parte da medicina tratando esse organismo como um todo. Alimentação, desintoxicação, alimentação saudável. Ensinar os pais, brincar com essas crianças, vão pro sol, brincar na terra, na grama, interagir também com essas crianças. Não às vezes só dar um celular para ele, os pais ficarem tranquilos, dar um tablet, não. Vamos brincar, vamos pra rua, vamos andar de bicicleta, vamos interagir.
Verdade, doutor, muito obrigado. Pode tomar uma água agora, que agora a gente vai conversar com a Ivonete Dias, né? Vamos falar sobre aspecto, né, terapêutico e fonoaudiologia, né?
Bom dia a todos, bom dia à comunidade, obrigada pelo convite, estamos aqui para somar, e o doutor está dizendo sobre um todo, né, isso é muito importante, e como que funciona na prática com a fono, né? O nosso funcionamento é intervenção, avaliação, esse diagnóstico precoce é essencial. Quanto antes começamos, melhor serão os resultados. Ele disse uma palavra-chave, né? A palavra ouro, que seria o desenvolvimento da criança, você observar, né? Para estar tentando fazer essa intervenção precoce, né? Então, qual seria o nosso papel? nas abordagens. Determinar o nível atual dessa habilidade da comunicação dessa criança, identificando possíveis desafios, né? Se ele tem um atraso de linguagem, se ele tem a dificuldade na interação social, na articulação da pragmática, que seria o uso social da linguagem, né? Uhum. E entre outras questões, que seria a respiração, a musculatura, tudo isso, a articulação, nós temos que estar observando para que ele tenha um resultado eficaz. Porque não adianta você falar, ele tem essas deficiências, ou essas alterações, né? Ele não tem contato visual, ele não tem interação comunicativa, ele tem dificuldade em movimentos repetitivos, ele tem uma habilidade sensorial deficiente, né? Uhum. Porém, nós não podemos só visualizar isso aí, porque igual o doutor estava falando, nós temos que observar um todo para estar vendo qual seria a possibilidade de tratamento interventivo, né, para aquela criança. Uhum. Ver a questão, ele é menor isso, aumentativo nisso. Então, nós temos que visualizar tudo isso e é um processo meio lento, né?
Uhum.
E como os pais estão observando, meu filho não está falando. Isso é muito importante. Nesse desenvolvimento, o que os pais estão observando, como ele disse também, a avaliação e o participante da família e da sociedade é um segredo, né? Eles têm que estar envolvidos no processo terapêutico, receber suporte adequado, estar incluindo, inclusive com os professores, né? Eles têm que estar, contribuindo para uma maior particularidade, né? Eles precisam também estar buscando essa qualificação, né? Esse entendimento melhor para estar trabalhando com essa demanda, né? Porque está crescendo.
Sim.
Igual o doutor falou, daqui uns 10, 15 anos, por ser uma cidade, uma cidade pequena, é assustadora a demanda. A quantidade é assustadora.
E tem muitos autistas, Evonete, que não são verbais, né?
Sim.
E como que eles se conseguem aí se comunicar, né?
Sim, tem as intervenções, inclusive conhecimento, né, de muitos. Vamos fazer a terapia ABA. É uma das intervenções, né, que a gente... Uma análise comportamental e também tem o CAA, né, que ele trabalha específico dependendo da demanda, né, daquela alteração que a criança necessita, né. Ele, uhum. Você vai trabalhar considerando cada um, a tecnologia assistida, ela vai trabalhar com imagens, vai trabalhar, que é um tipo de ciência que foi estudada, que está sendo estudada para manipular essa demanda, né? Sim. Então ela vai trabalhar a CAA, ela trabalha com práticas baseadas em evidências, né, com a população TEA, não verbal. Ela trabalha no processo da comunicação, assim como o ABA, né? Uhum. Comportamental, usando símbolos, dispositivos eletrônicos, gestos, aplicativos de comunicação, entre outros, né? Então, ou um ou outro, nós temos que nos especializar para a gente entender melhor, para estar sendo qualificados para estar trabalhando na realidade bem melhor do que sem especialidade, né?
É verdade.
Porque quando você sai da faculdade, você precisa entender, você trabalha. Uhum. Mas essas especificidades, você precisa adequar para você entender melhor, né? Para você ter um retorno melhor, né?
É verdade. Ivonete, atualizou nossa internet aqui, mas pode continuar aí nos falando sobre esse assunto da fonoaudiologia, né, em crianças, adolescentes e adultos. É diferente cada adaptação com eles?
Hoje eu trabalho mais aqui, né, no município, com crianças. Mas o adolescente e o adulto, eu creio que, assim, o diagnóstico, os pais nos ajudam a visualizar isso quando chega no futuro, na amnésia, você vai entender que o pai tinha isso, a mãe tinha aquilo, então possivelmente o filho também vai ter. Ele cresceu sem aquele diagnóstico, tem aquela prevenção, né? Uhum. E sem orientação. Mais tarde, meu pai tem o médico do meu pai em Cuiabá, ele é autista. Então, assim, é diferente um pouquinho a alteração. Criança, você visualiza melhor, né? Uhum. Tem estereotipia, ele tá triste ou feliz, ele vai bater as mãozinhas, né? Vai ter aquele processo de... Ele não gosta de sensibilidade, tem sensibilidade auditiva, não gosta de luz, muita luz, o foco, não gosta de muito barulho. Então, tem tudo isso, o atraso da fala é mais visível, né? O contato visual, então, o movimento, a sensibilidade sensorial, o movimento repetitivo, tudo isso aí é um todo que a gente observa em crianças. Uhum. Já o adolescente, como eu ainda não atendi adolescente, então eu posso dizer assim, que você, pela anamnese, você vai entender um pouquinho. E quando chegar lá, né, se chegar no nosso consultório, lá no atendimento, nós vamos entender um pouquinho perante a situação da anamnese, né? Os questionários, né, os exercícios, que nós vamos conhecer aquela criança ou aquele adolescente e futuramente também um adulto, que eu ainda não deparei com atendimento em adulto. Porém, eu tenho alguns conhecidos que eles são... E quando era criança, meu filho era assim, não, meu filho aparentava isso, meu filho tinha essa alteração, meu filho não fazia isso. Então a gente vai observando, e quando ele chegar aqui no nosso consultório, a gente vai identificar e falar, não, esse aqui nós vamos ajudar a fazer, fechar esse diagnóstico, porque aqui na fala, na comunicação, nesses sintomas, tinha afetado também, né?
Sim, é verdade. Continuando aqui para a Ivonete, a sociedade ainda tem muitos estereótipos, né, sobre o autismo. Quais são os mitos mais comuns que você já enfrentou na sua experiência clínica?
Bom, falando em mitos, eu acho assim que o autista, ele não é uma limitação, né? E sim uma forma diferente de ver o mundo. Sim. Quando eu falei assim, olha, eu também não tenho especialidade na área, mas nós precisamos atender, eu disse assim, não, ele não vai ser algo que nos limita, porque nós estudamos para isso.
Sim.
Né? Nós só não estamos qualificados a ponto de falar, não, eu olhei, observei, eu sei que é isso. Uhum. Porém, o acolhimento, a informação, a inclusão, podemos garantir que essa criança, ele tem um futuro cheio de possibilidades. E eu não vi, assim, tive deficiências, tive alterações, assim, ai, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Esse aqui tá totalmente difícil. Mas não foi aquela limitação, assim, ai, eu não dou conta, uhum. né? Eu preferi ler mais, aprender, procurar fazer mais cursos, falar, não... eu vou atender, mas espera um pouquinho, né? Que nós vamos conseguir. E até porque trouxeram a gente para cá, então nós temos que estar contribuindo. São as necessidades, né? Que nós precisamos nos qualificar e falar assim, não, isso aqui não é um bicho de sete cabeças, isso aqui não vai nos deixar com dor de cabeça, porque nós estudamos para isso. Nós só temos que entender um pouco mais, depende muito do suporte, do nível, né, daquela criança, uns menos, outros mais, mas nós vamos adentrando. Então, assim, eu posso dizer para você que eu não tive tanta limitação, né? Eu acho assim que a contribuição deles para conosco também foi de inteira aprendizagem.
Aceitou o desafio,
cada um,
né?
Aceitei o desafio e cada um ele Parabéns. Demonstrou que esse acolhimento, a informação dele para comigo, nessa inclusão, né? Foi feito algo assim que eu aprendi, estou aprendendo cada dia mais
com Parabéns. Essa demanda. Vamos falar com a doutora Lucimar, né, Aparecida Silva. Falando sobre a parte jurídica, né, e direitos das pessoas com TIA. O Brasil possui leis que garantem direitos às pessoas autistas. E como a lei Berenice Piana poderia nos explicar quais são os principais direitos assegurados?
Primeiramente, bom dia a todos.
Bom dia,
seja bem-vinda. É um prazer estar aqui para falar de um assunto, um tema que é importante. Assim como a colega Ivonette disse... Eu, logo quando eu saí da faculdade de Direito, eu fiz algumas pós-graduações, mas nenhuma nessa área. E aí, mas quando eu me mudei para Vila Bela, que é uma cidade pequena, é meio que nós nos tornamos... você tem que saber de tudo, porque não tem como você não responder uma pessoa ou outra que chega te perguntando. E aí foi quando eu fiz a primeira, comecei a fazer as primeiras leituras em relação a isso.
Uhum.
Leis, eu vou falar que a primeira coisa, nós temos a Constituição Federal, né, que nos garante não só a pessoa com autismo, mas todos. Mas, infelizmente, a gente passa por situações que deixa um pouco esquecido, né? Aqueles direitos básicos ali, que é a educação, a saúde, são direitos básicos. Então, mas vendo essa deficiência, né, de leis, uhum, foi criada a lei, como você citou, a Berenice, né?
Isso.
Lei Berenice Piana,
uhum,
que é a Lei 12.764, ela é de 2012. E aí ela vem, principal fator dela, que foi um marco importante, foi esse reconhecimento, né? Como o doutor disse no começo, há 50 anos atrás tinham pessoas com autismo? Tinha, mas elas não eram diagnosticadas.
Sim.
Logo, elas, você não tinha esse amparo legal. E aí também nós temos a lei de inclusão, né? Uma lei brasileira de inclusão, que é a 13.146, de 2015. E aí você repara que a Berenice Piana, ela é antecessora, né, da, uhum, lei de inclusão. E aí hoje, dentro do estado do Mato Grosso, nós até temos algumas leis específicas para as pessoas com autismo. No município, infelizmente, nós não temos nenhuma lei específica a esse tema. Fica aí já um pedido, né, aos legisladores do município, os vereadores que estão aí, para que eles tenham um olhar mais empático com essa questão, porque primeiramente a gente precisa de falar, primeiro falar mais sobre o assunto, que, uhum, ainda é um assunto meio que um tabu.
Sim.
E eu percebo isso aqui dentro da cidade de Vila Bela, conversando com algumas pessoas, algumas mães que chegaram em mim: ah, doutora, meu filho precisa de um atendimento especializado, ou meu filho precisa de um atendimento melhor na escola. É esse fornecimento, né? Nós temos aí o âmbito estadual e municipal em escola, então eu procurei saber o que cada um está fazendo. Eu sei que no âmbito estadual, da escola estadual, eu conversei com a direção há um tempo atrás e ela me informou que eles fazem essa avaliação. Se chega com laudo, se não chega com laudo, mas eles fazem essa... coloca ali uma pessoa para acompanhar, porque cada um tem uma necessidade diferente, né? A gente viu aqui com a doutora, e o doutor Martins falou que cada criança é uma criança, ou cada adolescente é um adolescente. O espectro autista, ele vai ter níveis, né? Eu não sei se eu estou correta em falar, mas é níveis. Então, nível de suporte 1, nível de suporte 2, uhum, nível de suporte 3. Então, o direito, ele tem que vir e acolher cada um desses níveis conforme a necessidade. O meu filho, ele é nível de suporte 3, então eu preciso de tais coisas. O meu é 1, eu preciso de tais. Então, o direito, ele tem que estar ali, a postos, uhum, né? E assim, leis nós temos.
Sim.
Precisamos que as pessoas entendam que ela tem o direito. Só que o direito, tem um brocado jurídico que fala que o direito não socorre os que dormem. Para que você tenha o seu direito, você precisa ir até ele.
Uhum.
Ele não vem até você, muitas vezes.
Sim.
Então, você precisa ir até ele. Ah, o meu filho precisa de terapias, o município não está fornecendo. Vamos saber o que é que nós vamos fazer com isso, né? Quem procurar, aonde procurar, para que o município mover ali, né, sacudir, para que ele venha garantir esse direito.
Verdade. Doutora, infelizmente muitas famílias, né, enfrentam dificuldades para conseguir acesso a terapias e tratamentos pelo SUS. A senhora já falou um pouco sobre isso, né, e planos também de saúde. O que fazer nesses casos?
O que fazer nesses casos é o que eu acabei de falar, é procurar, né? É ir atrás do seu direito. O SUS, ele hoje ele vem com deveria, né, ter uma gama aí de suporte dessas terapias. E uma coisa importante é que não é o plano de saúde ou o agente administrativo ali do SUS que vai falar, ó, você precisa, você pode ter direito a 10 terapias por mês ou 15. Não. É o profissional de saúde, é o médico, é o fonoaudiólogo, é o psicólogo. Eles é quem tem essa capacidade técnica de delimitar. Uhum. A criança precisa de 15 terapias por semana, por mês ou 20 terapias por mês. Não o plano de saúde e nem tampouco o agente administrativo do SUS. Então, nos casos de descumprimento, eu vou falar de novo no âmbito de Vila Bela, é você procurar. Se você não conseguiu o administrativo, ir lá conversando na Secretaria de Saúde, olha, meu filho precisa de tal coisa, isso, a secretaria foi inerte, não conseguiu resolver, uhum. Ministério Público, caso o Ministério Público, aqui nós temos também o núcleo da Defensoria Pública para aquelas pessoas que são carentes perante a lei, e aquela pessoa que tem um pouquinho mais de condições, pode estar procurando um advogado particular para que ele possa ingressar judicialmente requerendo a efetivação desse direito.
Doutora, como as escolas, né, e empresas devem se adequar para garantir a inclusão de crianças e adultos autistas? Existem leis específicas para isso?
Então, de novo, nós esbarramos naquilo que eu acho que é o grande problema, não só do TEA, mas como do restante. É o preconceito, né? Infelizmente, nós é uma condição que ela é cercada por preconceitos. E muitas vezes esses preconceitos, eles têm até dentro da própria família que tem ali inserido aquela criança, aquele adolescente, até mesmo adulto. Eu vou citar um exemplo que não eu fiz faculdade de Direito, fiz na Universidade do Estado de Mato Grosso, na UNEMATE, e eu estudei o primeiro e segundo semestre com uma pessoa que era autista. Uhum. E na época, lá em 2014, eu não lia muito sobre isso, não entendia muito, mas eu achava ele estranho, né? Tipo, ele não se socializava, uhum. Ele não comia perto de outras pessoas, ele não comia fora de casa, ele era muito, muito assim, certeiro no que ele ia responder, ele não passava a resposta dele, ele só respondia aquilo que lhe era perguntado. Mas assim, durante, a gente terminou a faculdade, passamos no exame da ordem juntos, né, até antes de concluir a faculdade, ele era extremamente inteligente. Só que aí, depois de um tempo, nós começamos a conversar, eu já adentro desse tema, eu falei com ele, eu falei assim, você já parou para pensar que você pode ser autista? Ele é adulto, ele falou, não sou. Porque na cabeça dele, ser autista era ser deficiente ou portar uma deficiência grave, alguma coisa assim, não podia. E aí agora, recentemente, ele fez uma postagem no Instagram, ele usando o colarzinho, e aí ele falou, né, e eu fui no Instagram e falei assim, ah, parabéns e tal. Ele falou assim, não, realmente, agora eu sei que eu sou TEA. E agora eu me identifico, eu estou neste lugar e eu trabalho neste lugar. Então, assim, o preconceito, ele vem, às vezes, até da própria pessoa.
Sim.
Na fase criança, ela não vai entender. Então, dentro da escola, que eu falo que é fundamental, é ter este olhar de empatia, os profissionais se aperfeiçoarem, estudarem, verem maneiras de delimitar, né, de acabar com o preconceito, para fazer com que essa criança, esse adolescente, ele se sinta acolhido.
Sim.
Se sinta acolhido naquele lugar, né? Ele precisa desse acolhimento, ele precisa se sentir aceito. Não seria nem aceito, né? Uhum. Porque ninguém tem esse direito de aceitar ou não o outro.
Sim.
Porque é o outro. Mas é respeitar a condição do outro, né?
É verdade.
Então, eu acho que os profissionais da educação, eles precisam sim estarem cada vez melhor capacitados quanto a isso. E eu sei que é difícil pedir mais isso para os profissionais da educação, que já é uma classe tão, né, cobrada e exigida, mas infelizmente eles são a linha de frente ali no que se diz respeito à escola, né? Então, se tem essa inclusão ali dentro da escola, a criança já se sente incluída dentro da escola, e a gente vê vários exemplos disso em redes sociais. Eu vi um professor no Rio de Janeiro que ele não entendia por que uma única aluna tinha uma nota tão baixa dos demais alunos, já na adolescência. E aí ele foi conversar com ela e ela falou assim: olha, eu não consigo fazer a prova com tanto barulho, com pessoas, né, cadeira mexendo. O mínimo do barulho para ela naquele momento, a incomodava. E aí o professor, ele teve esse olhar com ela, percebeu isso, e junto à escola eles detectaram que ela estava dentro do espectro autista, e eles passaram a exercer o direito de fazer a prova em horário separado, em lugar diferenciado, né? Uhum. Com tempo diferenciado, porque cada um é cada um. E aí a escola é um fator muito importante para isso, né?
Verdade. Doutora, muito obrigada aí pelas suas informações, né? Nós vamos a um breve intervalo comercial e já já nós voltamos aí com a nossa entrevista sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Primeira